no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Construção de novos postos de saúde, escolas de tempo integral, ginásios de esportes e centros de cultura.
Novo programa de aceleração do crescimento tem mais uma etapa, com investimentos de 23 bilhões de reais em mais de 6 mil obras.
E presidente Lula destaca que obras prioritárias para a população foram escolhidas em parceria com estados e municípios.
O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. O que existe é o critério de atender às necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados, para atender o povo.
E também na Voz do Brasil de hoje:
mais investimentos em tecnologia
e geração de empregos.
O país vai elaborar planos sobre o uso de inteligência artificial
e incentivar a maior participação de meninas e mulheres na ciência.
Vamos falar sobre as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres.
No Brasil, até 1827, as mulheres não podiam estudar sem permissão dos maridos. O acesso à faculdade só foi liberado em 1879.
Os desafios para a conquista de espaço na sociedade ainda existem.
Dados do ano passado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, apontam que os números das mulheres cientistas vêm crescendo nos últimos anos.
No Brasil, as mulheres representam mais de 40% das pesquisadoras.
E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mantém uma série de ações para aumentar a participação feminina na ciência.
E para explicar essas ações, a ministra Luciana Santos está conosco ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite, Luciano e Luciana. Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil, essa voz tão importante para o nosso país.
Ministra, nesta semana foi lançado um edital voltado para meninas e mulheres cientistas, no valor de 100 milhões de reais. Qual tipo de projeto pode ser apresentado para essa iniciativa?
Ela tem uma diversidade grande, mas desde que seja nas áreas de ciências exatas, engenharia e ciência da computação, porque o objetivo desse edital é fazer com que nessa área de conhecimento que tem uma participação feminina muito pequena, eu mesma sou engenheira eletricista, quando eu entrei na universidade só tinha 6 alunas, né? E isso revela que essa é uma área ainda recheada de muitas subjetividades, como se não fosse lugar de mulher. E então esse edital tem esse objetivo de estimular as meninas nessas áreas, meninas e mulheres, né, nas áreas de... Esse edital já foi aberto ontem. Nós estamos... ela necessariamente tem que ter 3 instituições, né, e se possível, de regiões diferentes para poder ter diversidade e para poder ter esse conceito de pesquisa e desenvolvimento em rede, que ela faz com que essa produção científica seja muito mais diversa e rica.
E, ministra, existe alguma reserva de vagas para mulheres negras ou indígenas?
Sim, nós temos um corte de 30%, né, de, no mínimo, de raça, de cor, né, e para territórios, quilombolas e terras indígenas.
Bom, uma parceria com os Ministérios da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Povos Indígenas também incentiva o ensino, né, da ciência para mulheres. É o programa Beatriz Nascimento. Conta para a gente como é que funciona essa iniciativa.
A Beatriz Nascimento, em primeiro lugar, é uma homenagem a essa nordestina sergipana, que é roteirista, escritora, que morreu no Rio de Janeiro. Uma mulher negra. E é para incentivar as bolsas no exterior. E ela também será direcionada para mulheres negras, quilombolas e indígenas.
E quem é que pode participar?
Pode participar toda estudante, né, a partir do ensino médio. Então, a partir do ensino médio, ela pode se habilitar a essas bolsas, desde que tenha uma coordenação, né, de professores já, que possa orientar aquela determinada área de pesquisa.
Ainda falando de formar cientistas mulheres, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste tem o programa Futuras Cientistas. O que é esse programa, ministra? E qual é a participação do Ministério?
É, na verdade, eu acompanho né, esse programa desde os tempos em que eu fui deputada federal, até porque ele começou em Pernambuco. Então, o objetivo também é o mesmo, é nas áreas dessas áreas exatas, né, que a gente chama das ciências duras. Né? Então, elas abrangem alunas de ensino médio, né, e até do ensino fundamental, e ela é um caso de sucesso. As futuras cientistas, a média é de 70% de aprovação no Enem e 80% delas optam por esse tipo de carreira de estudo, né? Não é necessariamente científica, mas acadêmica. Então, nós demos escala nacional e por isso que hoje ela, para além de ser um programa do Centro de Tecnologia do Nordeste, virou nacional.
Ministra, como a senhora falou, né, é um meio ainda que é masculino, né, e tem vários esforços para estimular as mulheres, né, como o programa também Mulheres Inovadoras, que pode contribuir para o aumento dessa participação feminina. Há espaço para as mulheres? Há mais espaço que elas podem conquistar?
Ah, não tenho dúvida disso, né? Esse programa das Mulheres Inovadoras é para aproximar a produção científica do setor empresarial. A produção científica brasileira ela é estupenda, nós somos 13º no mundo em produção científica, mas nós somos 49º país em inovação. As mulheres inovadoras é exatamente para estimular startups, ou seja, início da carreira empreendedora, né, para a mulher. Então, também é um caso de sucesso, nós temos a meta de pelo menos por ano estabelecer 30 startups lideradas por mulher e já está em curso esse ano, né? Ainda não sabemos ainda, não é? Aliás, 23 já teve, né, em curso e foi bem aproveitado, né, pelas mulheres, foi entregue a elas e esse ano nós vamos continuar a estimular a participação das mulheres empreendedoras.
Esse é o nosso tema de hoje, né? Mulheres na ciência. Tem um outro programa, né, ministra? O programa CI Inovador, que está com inscrições abertas para residência em microeletrônica. O que, que o estudante pode esperar, ou a estudante pode esperar, desse programa para complementar a sua formação?
É, essa também é uma área estratégica, né? Todos nós sabemos que, inclusive na crise da guerra da Ucrânia, nós tivemos uma crise de produção de semicondutores, até porque abarcou toda aquela região, que é nesse polo territorial no mundo onde tem a maior produção de semicondutores. Então, nós estamos, além de ter restabelecido a CEITEC, que é uma fábrica que produz wafers, né, dos circuitos integrados, dos chips, nós estamos habilitando e estimulando que meninas também percorram esse caminho, meninas e mulheres, na área de semicondutores. Eu acredito que a microeletrônica, e quando você direciona, eu tenho a expectativa que nós vamos ter uma participação muito efetiva de estímulo, né, a participação das meninas também nessa área que é de ponta, que é uma área muito estratégica, e a gente quer exatamente colocar as mulheres aonde elas quiserem estar, e principalmente nas áreas mais dinâmicas da economia, nas áreas de ponta, mais complexas. Dizer, a mulher tem e pode, e assim a gente vê vários exemplos de sucesso no mundo, que podem muito bem entrar nas áreas muito complexas do desenvolvimento da tecnológico e científico.
São em vários níveis, né? Só o CI Inovador são 30% reservado para mulheres, né, ministra? E a previsão de aumento?
Essa é no mínimo, né? No mínimo. No decorrer do processo, normalmente, quando você já tem exemplos, isso inspira, né, outras meninas e mulheres. O grande desafio é elas se sentirem à vontade, elas olharem que tem exemplos, se inspirarem para poder dizer, eu também posso participar desse tipo de experiência, ou desse tipo de busca de conhecimento, de estudo. Inclusive, nós estamos acompanhando algumas pesquisas que revelam que desde a infância há uma certa indução, não é? de conceitos que as meninas acabam achando essas disciplinas mais completas e não se acham aptas. Então, nós estamos fazendo esses estudos e, ao mesmo tempo, fazendo estímulo objetivo com bolsas específicas, né, para as mulheres, para a gente poder, ao longo, na linha do tempo, superar esses indicadores que são muito desiguais.
Ministra, hoje a senhora participou de uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com o presidente Lula. O tema foi Desafios da Inteligência Artificial. Como essa tecnologia pode ser usada de forma positiva para a ciência e inovação?
A inteligência artificial é outra ferramenta, né, contemporânea, né, outro instrumento que rebate em tudo que é cadeia produtiva, né, exige super equipamentos para poder ter a capacidade de sistematizar dados. São desafios contemporâneos, né, e que o Brasil tem todas as possibilidades e competências para poder se inserir nisso, como a gente diz lá em Pernambuco, de com força. Agora a gente precisa tomar medidas, né? Medidas de poder fazer investimentos em supercomputadores para a gente poder ter a capacidade de sistematizar dados e, ao mesmo tempo, preparar os recursos humanos, que também nós temos muita competência nessa área, tanto que há uma fuga enorme de cérebros, porque as empresas de tecnologias mais complexas levam muito brasileiros para fora e brasileiras. Então, nós temos que buscar fixação de cérebros com mais oportunidades, com equipamentos mais sofisticados. E por isso que nós estamos atualizando a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e estamos, hoje mesmo, no Conselho de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula participou, o presidente já cobrou da gente que em junho nós temos que apresentar a ele um plano, né, com metas. E eu penso, estou animada, acho que nós vamos pegar esse embalo aí e não vamos perder a corrida pelo domínio tecnológico nessa área.
Tá ótimo. Nós conversamos aqui ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente na Voz Brasil, ministra.
Eu que agradeço, minha gente. A dupla Luciano e Luciana, né? Uhum. E com a terceira Luciana aqui, obrigada pela noite, né? E pela possibilidade de gerar essa informação tão, tão importante para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada.
E como falamos agora há pouco com a ministra, os avanços da inteligência artificial no Brasil foram tema da reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada hoje no Palácio do Planalto.
E o presidente Lula pediu que seja elaborada uma política de inteligência artificial no país.
Composto por ministérios, especialistas e sociedade civil, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ferramenta de estratégia de desenvolvimento do país, promoveu mais um encontro em Brasília. Na reunião, o presidente Lula pediu um plano de ação com metas sobre inteligência artificial para ser entregue até junho.
Tem que começar a colocar no papel o que, que nós queremos fazer. O que, que o Brasil pode fazer? O Brasil vai ficar a reboque daquilo que sobrar, que os outros países fizerem para que a gente possa participar desse processo. O que, que isso vai resultar na qualidade do emprego do povo brasileiro? Ou o que, que isso vai fazer? Quantos milhões de pessoas ficarão marginalizadas porque as pessoas vão se tornando inúteis se não forem preparadas para esse novo momento? Então aproveita a inteligência humana de vocês e faça uma proposta sobre essa questão para a gente enfrentar isso e o Brasil virar competitivo no mundo e não o Brasil ser apenas um espectador daquilo que acontece na Europa, nos Estados Unidos ou na China.
Durante a reunião, especialistas apresentaram temas vinculados à inteligência artificial, como os desafios para aumentar a capacidade digital, oportunidades e riscos associados às aplicações de inteligência artificial, oportunidades no mundo do trabalho e a integridade da informação. Nos últimos meses, o governo federal já investiu 10 bilhões de reais em ciência e tecnologia, a maioria recursos previstos no PAC. Entre os projetos estão investimentos em laboratórios de segurança máxima para manipulação de vírus, reator multipropósito para radiofármacos e infovias de fibra ótica. Reportagem Pablo Mundim.
Uma nova unidade de saúde perto de casa, mais escolas em tempo integral, um centro de cultura ou ginásio esportivo.
Obras e equipamentos públicos que impactam diretamente a vida da população.
Hoje o governo federal anunciou investimentos de 23 bilhões de reais em projetos como estes em todo o país.
São mais de 6 mil projetos que foram escolhidos pelo novo PAC Seleções, que avaliou propostas de prefeituras e governos estaduais em todo o país, em áreas como saúde, educação, cultura e esporte.
Serão mais de 6.700 obras e equipamentos em todo o país, nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Dos municípios que inscreveram propostas nesta etapa do PAC Seleções, 3.270 foram contemplados. O investimento previsto é de 23 bilhões de reais. Na área da saúde, serão 11 bilhões e meio de reais para obras como a construção de 55 policlínicas, 1.800 novas unidades básicas de saúde, maternidades e unidades odontológicas móveis, além de recursos para novas ambulâncias do SAMU. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre a importância de fortalecer o cuidado em toda a cadeia da saúde.
São 10 tipos de equipamentos de saúde da atenção primária, ou seja, da unidade básica de saúde até as policlínicas. Nós queremos fortalecer o cuidado integral das cidadãs e cidadãos.
Na área da cultura, o PAC Seleções vai investir 400 milhões de reais para a construção de centros culturais e para projetos de preservação do patrimônio histórico. No esporte, serão 300 milhões de reais para a construção de 240 novos espaços esportivos comunitários em 239 municípios. E na educação, de acordo com o ministro Camilo Santana, serão investidos mais de 10 bilhões de reais para a construção de escolas em tempo integral, creches e escolas de educação infantil e para o transporte escolar. Ele comentou que milhares de crianças e jovens serão beneficiados com os investimentos.
São novas obras, integradas na estratégia do governo, são escolas de tempo integral, são 685 unidades hoje autorizadas pelo governo federal, nas 27 federações que vai beneficiar 120 mil estudantes com novas matrículas em tempo integral. Também dentro da estratégia, presidente, as creches. Nós precisamos cumprir 50% das matrículas de crianças de 0 a 3 anos nas creches. Mais 1.177 creches no Brasil, atendendo a 111 mil novas vagas.
O presidente Lula afirmou que os principais critérios para a escolha dos projetos foram os indicadores econômicos e sociais dos municípios, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade.
O critério de escolha é sempre muito complicado. Mas eu tenho que olhar a necessidade do povo. Qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento? Então, esse critério do PAC Seleções é uma novidade extraordinária. Agora tem um conjunto de prefeituras que vão ser premiadas com determinadas obras. Em janeiro vai ter outro PAC Seleções, a gente pode fazer. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora.
Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo federal conta com a parceria dos estados e municípios para garantir o andamento das obras.
Nós contamos com os governadores, com os prefeitos, para alavancar esses investimentos, acelerar as licitações, monitorar o andamento das obras.
O novo PAC Seleções foi lançado em setembro do ano passado, quando foram anunciados investimentos de 65 bilhões de reais para a seleção de obras e empreendimentos com a participação dos estados e municípios. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hérnia de disco e dor na lombar foram os motivos que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, no ano passado.
Foram mais de 2 milhões e 500 mil pessoas afastadas do trabalho por causa das doenças.
Os dados são do Ministério da Previdência Social.
Vitor Augusto Cruz é professor de educação física em Brasília. Os exercícios fazem parte da rotina profissional, mas também são recomendação médica. Ele tem duas hérnias na lombar.
A protrusão piorou, virou duas hérnias. Então isso atrapalhou muito em relação à locomoção na moto, a pegar peso, a ajudar o aluno a levantar da cama. Eu não conseguia levantar da cama.
E Vitor não está sozinho. Hérnia de disco foi o que mais afastou trabalhadores do serviço no ano passado. A condição gerou mais de 51 mil benefícios por incapacidade temporária, segundo o Ministério da Previdência Social. Um crescimento de 68% em relação ao ano anterior. O benefício, conhecido como auxílio-doença, é concedido pelo INSS quando o trabalhador é afastado do serviço por um período maior do que 15 dias. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, ao todo, mais de 2,5 milhões de trabalhadores conseguiram esse benefício em 2023 por conta de doenças. Um ranking da Previdência aponta que a dor na lombar vem na segunda posição das causas de afastamento do trabalho. Foram 46.900 trabalhadores em 2023. Alex Araújo, especialista em saúde e segurança do trabalho, alerta para a importância das empresas se conectarem com os trabalhadores e pensarem ações que tragam maior conforto e condições adequadas no ambiente laboral.
Dessa forma, as empresas vão conseguir diminuir os custos operacionais desse colaborador afastado e também vão conseguir aumentar muito mais a qualidade de vida desse próprio colaborador.
Segundo o Ministério da Saúde, o SUS prevê o atendimento de forma integral para as doenças que geram benefícios por incapacidade temporária, como a hérnia de disco e a dor lombar. A médica do trabalho do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Ângela Grassi, dá dicas de como o trabalhador pode evitar esses problemas.
A cada 50 minutos, tu levantar, te espreguiça, dá uma espreguiçada, pega uma água e volta. No momento que tu só levanta e te espreguiça, tu já usa outro grupo muscular. Alternância de postura é fundamental. Fazer alongamento, fazem 3, 5 minutinhos ali para alongar algumas estruturas. Então isso é importante.
Dores no ombro, pedra na vesícula, depressão e ansiedade também estão entre as 10 primeiras posições no ranking de afastamento de trabalhadores do serviço por doença. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os jovens convocados para prestar o serviço militar passam aproximadamente um ano na atividade.
Para muitos deles, esse período também pode ser usado para aprender uma nova profissão.
O programa Soldado Cidadão oferece a esses recrutas cursos como hotelaria, informática e construção civil.
Assim, eles são preparados para o mercado de trabalho quando tiverem de deixar o quartel.
Os jovens que estão prestando serviço militar obrigatório têm a oportunidade de se capacitarem profissionalmente, facilitando sua inserção no mercado de trabalho após o período junto às Forças Armadas. Coordenado pelo Ministério da Defesa, o projeto Soldado Cidadão oferece cursos profissionalizantes, conforme a necessidade de cada região do país. A iniciativa está presente em todos os estados brasileiros. As qualificações são gratuitas e ofertadas por meio de parcerias entre organizações militares e entidades civis de ensino profissionalizante. Para 2024, a iniciativa estima capacitar 7.500 jovens dos quadros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O capitão Marco Antônio Barbosa é integrante da coordenação geral do projeto Soldado Cidadão. Ele dá exemplos dos cursos disponibilizados.
São oferecidos cursos na modalidade presencial e semipresencial, principalmente nas seguintes áreas: telecomunicação, construção civil, comércio, turismo, hotelaria, tecnologia da informação. Vale a pena destacar também que os cursos não são padronizados, pois visam atender às demandas do mercado de trabalho regional e local, de forma que o jovem possa concorrer a uma vaga em melhores condições.
Mais de 260 mil jovens foram beneficiados pelos cursos ofertados pelo Projeto Soldado Cidadão nos últimos 20 anos. Reportagem Lani Barreto.
E é Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF realiza sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Presidente do TSE reforça a necessidade de mais mulheres na política.
No TST, motorista consegue anular acordo assinado sob pressão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal destacou os avanços e as lutas da sociedade pela busca da igualdade de gênero.
Os ministros também começaram a julgar ações que tratam dos direitos da mulher. Neto Costa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou alguns avanços na legislação, mas lembrou que a violência doméstica ainda é uma epidemia no Brasil. Para a ministra Carmen Lúcia, a luta pela igualdade de gênero não pode ser apenas sobre combater a violência, mas de promoção da pacificação das pessoas.
Num país que assassina mulheres, é preciso se dizer que este país precisa muito de que nós todos comecemos a pensar sob o prisma da promoção da paz e não apenas de combate.
Os ministros também começaram o julgamento das ações que questionam práticas de desqualificação de vítimas de violência sexual na fase de investigação ou do julgamento do acusado e sobre o direito à licença maternidade de servidora pública em união estável homoafetiva.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destaca o aumento da composição feminina no plenário da corte, mas reforça a necessidade de mais mulheres na política.
Na sessão plenária do TST desta quinta-feira, o ministro também lembrou que a Justiça Eleitoral foi criada na mesma data em que foi permitido o voto feminino. Letícia Mirelli.
De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ao todo, 12 ministras já integraram a composição do TSE. E hoje, 4 mulheres são presidentes de tribunais regionais eleitorais. Ele ressaltou, no entanto, que apesar da maioria do eleitorado brasileiro ser composto por mulheres, ainda há pouco apoio a candidaturas femininas. Por isso, enfatizou a importância da cota de gênero nas eleições de 2024, que será presidida por uma mulher. A ministra Carmen Lúcia.
Não é possível aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho quando o acusado já foi processado pelo mesmo delito.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Sob esse rito, a tese definida no tema 1218 pela terceira sessão do STJ servirá de base para orientar todos os tribunais na análise de demandas com idêntica questão jurídica. O entendimento ressalva a possibilidade de, no caso concreto, o julgador concluir que a aplicação da insignificância é socialmente adequada e cabe ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A relatoria foi do ministro Sebastião Reis Júnior.
Motorista consegue anular acordo assinado sob pressão.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O acordo judicial entre um motorista de caminhão e a Vulcano Transportes do Nordeste foi homologado pela Justiça do Trabalho em novembro de 2019. Ele previu o pagamento parcelado dos valores devidos, mas a empresa só pagou algumas parcelas. O trabalhador, então, procurou a Justiça para anular o acordo. No TST, o colegiado confirmou decisão das instâncias anteriores para anulação da homologação por concluir que o motorista foi pressionado a assinar o documento.
A Justiça Federal condenou a União a pagar R$100 mil de indenização aos 5 filhos de um ex-dirigente sindical que foi perseguido pela ditadura militar e morreu em 1994, aos 90 anos.
Ele ficou preso por 40 dias entre abril e maio de 1964 e teve os direitos políticos suspensos por 10 anos.
A perseguição política foi reconhecida em 2014 pela Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina.
Diante das provas, a 4ª Vara de Florianópolis determinou o pagamento de R$ 20 mil para cada um dos 5 herdeiros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta que torna crime, posse e porte de drogas entra na pauta do Senado e pode ser votada na próxima semana.
Avança projeto que tipifica crime de domínio de cidades como grandes assaltos.
Comissão aprova incentivo fiscal para o setor de fertilizantes.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que criminaliza qualquer quantidade de porte ou posse de droga poderá ser votada na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado considerou equivocada a discussão do Supremo Tribunal Federal de definir uma porção para livrar o usuário de processos. Repórter Érica Christian.
O relator da PEC das drogas, Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que a proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer quantidade de porte ou posse de drogas poderá ser votada na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Ele afirmou que a PEC mantém punições diferenciadas para usuários e traficantes.
Para o traficante, o rigor da lei, a pena de prisão, o encarceramento. Para o usuário, penas alternativas, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, mas ainda assim continuará sendo crime.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o debate no Supremo Tribunal Federal em torno da não criminalização da posse ou porte de certa quantidade de maconha.
Eu acho equivocado esse corte de quantidade de droga para indicar um ou outro, porque, repito, pequenas quantidades pode ser tráfico, dependendo do caso concreto, e maiores quantidades pode ser uso. E ninguém quer ver um usuário preso como traficante, ninguém quer ver um traficante solto porque é considerado usuário. Só que quem decide isso não somos nós. Quem decide isso é o caso concreto, é o policial militar que apreende, é o polícia civil que investiga, o Ministério Público que acusa, o juiz de primeira instância que decide.
Se aprovada pela CCJ, a PEC das drogas ainda será votada em 2 turnos pelo plenário do Senado antes de ir à Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou um projeto que dá nova oportunidade para que o réu cumpra ordens impostas pelo juiz antes de ser obrigado a indenizar o autor da ação.
A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
A mudança vale nos casos em que a justiça determina, por exemplo, que uma pessoa ou empresa substitua um produto com defeito ou preste determinado serviço. Pela legislação em vigor, se essa obrigação não for cumprida no prazo, o autor da ação pode pedir uma indenização. O texto altera o Código de Processo Civil para estabelecer que seja dada uma nova oportunidade ao réu. Somente depois de um novo descumprimento é que a tutela específica pode ser convertida em indenização. A mudança vale para processos relacionados à aquisição de produto com vício oculto, defeitos em construções, cobertura de seguros ou quando houver responsabilidade subsidiária ou solidária. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, acredita que a medida simplifica a garantia do direito e ajuda a conservar o acordado nos negócios.
Sempre que for possível, deve-se buscar manter o acordo de vontade firmado entre as partes. Não se pode admitir medidas drásticas para pecadilhos que podem facilmente ser sanados. A proposição em pauta caminha nesse sentido, ao permitir que, no lugar da conversão da obrigação em indenização, seja deferida ao devedor a faculdade de cumprir diretamente a prestação atrasada quando se tratar de vícios redibitórios, construção, seguros ou responsabilização subsidiária ou solidária, seja a tutela específica, né, de cumprir o que foi acordado.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o incentivo fiscal para o setor de fertilizantes brasileiro foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.
A medida retoma benefício concedido anteriormente para reduzir a dependência de insumos importados. O texto deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores da Comissão de Agricultura aprovaram em decisão terminativa a proposta que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. Segundo o autor do projeto de lei, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, o regime diferenciado de tributação proposto é um aperfeiçoamento de medida criada em 2012 e em vigor até 2017. A proposta determina que, para ter acesso ao benefício tributário, o empresário deve ter projeto aprovado para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura para produzir fertilizantes e seus insumos. Com a previsão de vigência por 5 anos, o projeto de lei foi relatado pela senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que considera o programa essencial para a produção de alimentos, segurança alimentar do Brasil e do mundo, além de estratégico para a defesa nacional. Ela mencionou o cenário enfrentado pelo país nesse setor.
Em menos de 30 anos, o Brasil deixou de ser exportador de fertilizantes para ser grande importador em face da velocidade de crescimento da demanda brasileira, não suprida pelo crescimento da oferta nacional. Em 2022, sua dependência do mercado externo para os macronutrientes fundamentais para a produção agropecuária chegou a 85% dos fertilizantes consumidos no Brasil.
Caso não haja pedido para votação no plenário do Senado, o projeto de lei segue direto para análise na Câmara dos Deputados.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, demonstrou preocupação com o relatório do Tribunal de Contas da União referente ao armamento da população brasileira, divulgado recentemente. Segundo o jornal Estadão, o relatório considerado sigiloso aponta que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro emitiu licenças de posse de armas para condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio, além de pessoas com mandados de prisão em aberto.
Veneziano pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a Casa tenha acesso ao relatório do TCU e que o Ministério da Defesa e do Exército se manifestem sobre as informações levantadas. O senador lembrou que ainda em 2019, o Senado tentou barrar regras que flexibilizavam o porte e acesso a armas, por considerar essa flexibilização temerária para a própria segurança dos cidadãos.
O que esse relatório mostra? Essa licenciosidade, mostra essa facilidade, e mais do que a facilidade, é a falta de instrumentos e de meios por parte daquele Exército Brasileiro que legalmente deveria fazer esse acompanhamento de poder barrar. Aqui estão diversas centenas de pessoas com antecedentes criminais que tiveram ou renovadas as suas licenças para uso ou o primeiro acesso para ter armas, portá-las e usá-las. Posse e uso de armas. Isso é muito grave.
E a Comissão de Defesa da Democracia aprovou o projeto que tipifica o crime de domínio de cidades, que é quando um grupo armado impede a reação de forças de segurança para praticar crimes contra o patrimônio. Um exemplo são os grandes assaltos urbanos.
O objetivo é penalizar com rigor quem pratica esse tipo de ação com armas de fogo e equipamento de uso das forças de segurança. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O texto original da Câmara dos Deputados definiu o crime de domínio de cidades como a conduta que impede a reação do Estado para inibir a prática de qualquer outro crime. Mas em seu relatório, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, limitou essa abrangência apenas aos crimes contra o patrimônio, como grandes roubos. Pelo texto, os responsáveis poderão ser condenados com penas de 15 a 30 anos de detenção. Esse tempo poderá aumentar se a conduta impossibilitar o uso de estruturas de telefonia e de transmissão de energia para dificultar a ação do poder público. A proposta ainda classifica o domínio de cidades como crime hediondo, como explicou Fabiano Contarato.
São aqueles crimes considerados de gravidade acentuada, ou seja, aqueles delitos com grande potencial ofensivo que causam substancial dano à coletividade.
O projeto também insere no Código Penal o crime de intimidação violenta. A ideia é penalizar quem impedir a ação do poder público na prevenção e repressão de crime, na execução penal ou na administração penitenciária, utilizando diversos meios como incêndio, depredação, saques ou explosão. A pena prevista para o crime de intimidação violenta é a de detenção, podendo variar de 6 a 12 anos. O projeto seguirá agora para análise da Comissão de Segurança Pública.
Concerto Senado 200 anos com a Orquestra Baquiana Jovem do SESI São Paulo, sob regência do maestro João Carlos Martins. 25 de março, 8 da noite, em Brasília. Transmissão ao vivo pela Rádio e TV Senado e também pelo canal Sesc Brasil no YouTube. Senado 200 anos, a história passa por aqui.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados elegem 19 presidentes das 30 comissões permanentes, entre elas a CCJ.
Eleição de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação gera polêmica no colegiado.
Descriminalização do porte de drogas é competência do Legislativo, dizem parlamentares.
Boa noite. Após novo pedido de vista, desta vez feito pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio foi adiado pela terceira vez no Supremo Tribunal Federal. Deputados de oposição se manifestaram sobre o assunto.
Eli Borges, do PL do Tocantins, avalia que a definição sobre a descriminalização do porte de drogas é competência exclusiva do Congresso Nacional. O parlamentar ainda sugere que seja feita uma consulta popular sobre o tema, argumentando que os problemas envolvendo o uso de drogas impactam toda a sociedade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reitera que não é atribuição do STF decidir sobre a descriminalização das drogas. Ele lembra que a Constituição Federal prevê a separação dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si. O deputado argumenta que a democracia se fortalece quando as prerrogativas de cada poder são respeitadas.
Por sua vez, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que não faz sentido descriminalizar o porte de maconha se a venda não é permitida por lei. O deputado relaciona o aumento de roubos e furtos de celulares ao comércio ilegal de drogas. Para ele, uma possível liberação das drogas alimentaria o ciclo de crime e violência, colocando o Brasil na direção contrária das políticas de segurança mais avançadas.
Em sua atuação profissional como médico, Dr. Alain Garcês, do PP do Maranhão, afirma que viu o quanto a droga destrói não só a vida de uma pessoa, mas também toda a família. Por isso, o deputado se manifesta contra a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Ele acrescenta que o STF não pode decidir sobre o assunto porque estaria ultrapassando sua competência constitucional.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica à Polícia Federal, incriminando Jair Bolsonaro por planejar um golpe de Estado, mudaram o clima entre os apoiadores do ex-presidente, que dias antes pediam anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado pede punição para quem atentou contra a democracia.
Rogério Correia, do PT Mineiro, destaca que a Procuradoria-Geral da República concorda com o relatório final da CPMI do 8 de janeiro de que os atos antidemocráticos fizeram parte de uma tentativa de golpe de Estado. O parlamentar acrescenta que depoimentos de pessoas ligadas a Jair Bolsonaro comprovam a participação criminosa do ex-presidente na tentativa de golpe.
Já na opinião de Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, os atos do dia 8 de janeiro não podem ser considerados uma tentativa de golpe, porque não houve uso de armas ou de força. Ele também lamenta a morte de Éder Aparecido Jacinto, de Petrolina, de Goiás, que foi preso durante as manifestações, mas estava em liberdade provisória e usando tornozeleira eletrônica.
Segurança Pública.
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta que o Exército Brasileiro liberou armas para 5.200 condenados por tráfico de drogas e outros crimes durante o governo de Jair Bolsonaro. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatiza a gravidade da denúncia e pede que seja feita uma investigação detalhada para confirmar a veracidade dos dados.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, também destaca o relatório do TCU, que revela que mais de 5 mil condenados pela Justiça conseguiram obter, renovar ou manter seus certificados de registro de arma durante o governo Bolsonaro. O parlamentar sugere que por trás da medida estaria a intenção de armar a população para um eventual golpe de Estado.
Na avaliação de João Daniel, do PT de Sergipe, a política armamentista do governo Bolsonaro serviu para fortalecer o crime organizado. Ele cita o relatório do TCU sobre a emissão de licenças de armas de fogo para condenados por tráfico de drogas e homicídio. O deputado acredita que o ex-presidente liberou armas sem critérios com o objetivo de beneficiar a indústria armamentista.
Economia.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a fala do presidente Lula sobre a resistência dos brasileiros em pagar impostos. Na interpretação do deputado, a resistência se explica porque a população vê que os valores pagos são incompatíveis com os serviços prestados. Ele cita o exemplo do contribuinte carioca que paga altos impostos, mas vive à mercê da violência com a cidade dominada pela milícia e pelo tráfico de drogas.
Agricultura.
Padre João, do PT Mineiro, destaca a presença do presidente Lula na reunião do Conselho de Segurança Alimentar, onde assinou dois decretos. De acordo com o deputado, o primeiro trata da nova cesta básica, que prioriza uma alimentação mais saudável e privilegia a produção regional. E o segundo regulamenta o programa Cozinha Solidária, com aporte de 30 milhões de reais destinados à oferta de refeições.
Valmir Assunção, do PT, saúda as mulheres do campo e da cidade da Bahia que ficarão acampadas no Parque de Exposições de Salvador até amanhã, dia 8. De acordo com o parlamentar, o encontro visa promover o debate em torno de temas progressistas, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o acesso às políticas públicas relacionadas às mulheres.
Educação.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, cobra explicações do Ministério da Educação sobre a distribuição do livro O Avesso da Pele nas escolas públicas. Ele manifesta preocupação com as cenas de sexo e questiona os critérios de seleção adotados pelo MEC. O deputado entende que é preciso proteger os alunos de materiais impróprios e evitar que conteúdos obscenos sejam disponibilizados em instituições de ensino.
Por outro lado, Dandara, do PT de Minas Gerais, lembra que a inclusão do livro O Avesso da Pele no Programa Nacional do Livro Didático foi aprovada ainda durante o governo Bolsonaro. A parlamentar acrescenta que o livro, vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, traz um debate essencial sobre as relações étnico-raciais no âmbito escolar.
Comissões.
19 comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram seus novos presidentes para o mandato de um ano. Os partidos dos presidentes que comandariam cada comissão foram definidos previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos candidatos eleitos também foram indicados pelos líderes.
Integrantes da CCJ destacaram respeito às divergências na eleição da nova presidente. A repórter Silvia Munhato acompanhou essa eleição e também a da Comissão de Relações Exteriores.
Uma das comissões mais importantes por concentrar a análise constitucional de todas as propostas legislativas, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara escolheu a sua nova presidente, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, em um clima de elogios mútuos e promessas de respeito às divergências ideológicas. O ex-presidente deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, já iniciou os trabalhos dizendo que tentou ser um árbitro imparcial e pediu desculpas por algum excesso, mas foi seguido pela fala de vários deputados de oposição ao governo que confirmaram que sua atuação foi respeitosa e que serviria como modelo para os próximos. As falas refletiram embates entre os líderes partidários, que fizeram com que a eleição dos presidentes de comissões da Câmara, marcada para começar às 15 horas dessa quarta-feira, fosse atrasada por 4 horas. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, revelou o motivo das discussões.
todos que estão aqui, independente de suas posições, merecem disputar e estarem em qualquer lugar, nas comissões ou enfim. E a partir do momento que uma bancada indica uma parlamentar ou um parlamentar para dirigir uma comissão, tem que no mínimo receber da nossa parte, eu pelo menos costumo ter o maior respeito.
Caroline de Tony, que está em seu segundo mandato, diz que a pauta da comissão vai respeitar o peso de cada corrente partidária no colegiado. Segundo ela, os conservadores têm muitos votos e precisam ser considerados. E fez um discurso voltado para o combate ao que ela chamou de excesso de legislação.
E se a gente muda constantemente o ordenamento jurídico, sem refletir nesse papel do poder legislativo, a gente gera instabilidade e insegurança jurídica. Então, acredito que a gente tem que ter uma visão de nem sempre só ficar aprovando leis em cima de leis, mas aprovar apenas leis necessárias e boas para a sociedade brasileira.
Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o novo presidente, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que vai buscar fazer uma pauta de consenso entre os partidos.
A gente construa uma data específica durante a semana ou antes da reunião para que nós possamos reunir os coordenadores de cada bancada para definir a pauta, para que venham as sugestões de cada partido aqui, para que nós possamos fazer pautas de consenso e pautas que não tenham consenso, mas que a gente consiga ter interlocução entre as diferenças das bancadas, para que a gente possa dar o encaminhamento do debate com as discordâncias que virão, mas que a gente possa fazer a comissão render e conseguir encaminhar o trabalho necessário para o bom andamento da comissão.
Redecker substitui o colega de partido, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, de São Paulo. Em seu segundo mandato na Câmara, Lucas Redecker diz que sua primeira ação será convidar os ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional para audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na Comissão de Educação, a eleição de Nicolas Ferreira gerou polêmica no colegiado e a Comissão de Saúde escolheu o Dr. Francisco para presidente. A reportagem é de Maria Neves.
Com resistência de integrantes de partidos da base do governo, o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão de Educação. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chegou a apresentar uma questão de ordem questionando a elegibilidade de Nicolas Ferreira ao cargo. A parlamentar argumentou que o candidato não tem reputação ilibada para assumir o colegiado porque responde a processo criminal na Justiça. Samia Bonfim alegou também que o deputado mineiro já foi condenado em segunda instância em uma ação civil movida pela atual deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, por transfobia. A questão de ordem, no entanto, foi arquivada e Nicolas Ferreira obteve 22 votos. Os 42 deputados que compõem a comissão marcaram presença na reunião. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, se disse extremamente triste porque, devido à polarização política do país, o PL indicou para a presidência da comissão alguém sem nenhum compromisso com a educação.
Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirás para ser presidente da Comissão de Educação. E me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, até alguém que vai estar aqui para lacrar, mas que não entende nada de sala de aula.
Ao defender o companheiro de partido, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirmou que antecipar que Nicolas Ferreira não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda é exercício de adivinhação desnecessário e preconceituoso. Por meio de vídeo, Nicolas Ferreira garantiu que a pauta da Comissão de Educação vai ser bastante conceitual e plural. O deputado não pôde comparecer à reunião que o elegeu presidente porque está em licença paternidade.
Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação. Debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula.
Com 42 cadeiras, a Comissão de Educação é uma das maiores da Câmara em número de ocupantes. No orçamento de 2024, os deputados da comissão contaram com emendas no valor de mais de 180 milhões e 200 mil reais que não sofreram cortes do governo. Antes de chegar à Câmara, com apenas 26 anos, Nicolas Ferreira foi vereador da capital mineira Belo Horizonte entre 2020 e 2022. O deputado é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para a Comissão de Saúde, o eleito foi o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Em seu primeiro mandato na Câmara, Dr. Francisco vai assumir uma das comissões mais importantes da Casa. Com 52 cadeiras, é o segundo maior colegiado em número de integrantes, menor apenas que a Comissão de Constituição e Justiça, que abriga 66 deputados. Depois da aprovação das emendas de comissão no Orçamento Federal este ano, a Comissão de Saúde ganhou ainda mais relevância, uma vez que ficou com o maior valor em emendas, mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Além disso, ao contrário do que ocorreu com a destinação orçamentária de outras comissões, esse montante não sofreu cortes por parte do governo. Ao assumir o posto, Dr. Francisco pediu a colaboração dos colegas para a condução dos trabalhos. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Francisco é especialista em endocrinologia. Antes de chegar ao Parlamento Federal, foi prefeito de São Francisco do Piauí de 2009 a 2014 e deputado estadual entre 2019 e 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Agricultura da Câmara será comandada por Vicentinho Júnior, que defendeu incentivos ao agronegócio para que o setor continue contribuindo para o crescimento econômico nacional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a eleição.
O deputado Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ele tem 39 anos, é empresário, chegou à Câmara em 2015 e está no terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Já empossado, Vicentinho Júnior fez discurso por pacificação e incentivo ao agro, a fim de que o setor se mantenha como o que ele chama de mola propulsora da economia brasileira.
A bandeira nossa é a defesa de uma bandeira que gera alimentos, renda e emprego, que é o nosso agro brasileiro. Cuidaremos aqui com os parlamentares de bancada da esquerda, dos nossos pequenos produtores rurais, que precisam da atenção de uma terra forte, que precisam da atenção de uma Embrapa fortalecida para chegar para perto.
Mas também lutaremos muito pelo seguro rural, pelos fomentos necessários para que também o grande produtor rural, pecuarista, agricultor, não se sinta e não seja aqui prejudicado.
Vicentinho Júnior recebeu amplo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, antecipou alguns dos temas prioritários, mesmo diante do calendário pressionado pelas eleições municipais.
Que a gente consiga avançar nos temas tão importantes para a agropecuária nacional num ano que promete ser muito difícil para todos nós produtores rurais. A tempestade perfeita se formando, o preço de commodities despencando, o custo ainda muito alto, uma quebra de safra sem precedentes da maioria dos estados, por aqui que passam os projetos que a gente vai precisar, como o caso, por exemplo, da prorrogação das dívidas, renegociação, problema de securitização.
Além da frente parlamentar, o novo presidente da Comissão de Agricultura, Vicentinho Júnior, anunciou a intenção de contar com a colaboração do INCRA e da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Outras 14 comissões permanentes também elegeram seus presidentes. José Nildo, do PDT do Amapá, vai comandar a Comissão de Indústria e Comércio. E Danilo Forte, do União do Ceará, a de Desenvolvimento Econômico.
Mário Negro Monte Júnior, do PP da Bahia, foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação. E Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, da Comissão de Viação e Transportes.
Na Comissão de Trabalho, foi escolhido Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco. Na de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, e na de legislação participativa, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, vai presidir a Comissão de Previdência. Daiana Santos, do PCdoB Gaúcho, a de Direitos Humanos. E Aliel Machado, do PV do Paraná, a Comissão de Cultura.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai ser comandada por Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. E a de Defesa do Consumidor, por Fábio Chioque, do União de Santa Catarina.
Os deputados do PL Alberto Fraga, do Distrito Federal, e Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, vão presidir, respectivamente, a Comissão de Segurança Pública e a do Esporte. As outras comissões devem eleger seus presidentes na próxima semana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.